em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 2 de setembro. É feriado aqui nos Estados Unidos, assinala-se o Dia do Trabalhador. 2 de setembro é também o dia em que o Japão se rendeu aos Estados Unidos, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1945. Hoje aqui e lá fora, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é da Zainab Abdelrahman. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Joe Biden acusa o primeiro-ministro de Israel de não fazer o suficiente para se alcançar um cessar-fogo em Gaza, enquanto a Grã-Bretanha suspende envio de algumas armas para Israel. Cimeira China-África abre em Pequim com dezenas de dirigentes africanos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. No fim de semana, a polícia impediu manifestação contra uma nova lei sobre a vandalização dos bens do Estado. Temos reações.
Nota-se claramente que todas as manifestações que não são favoráveis ao partido que governa, automaticamente são reprimidas.
Contrabando de combustível de Angola para países vizinhos é agora motivo de grande preocupação em autoridades provinciais.
Vai sempre haver caminho, porque infelizmente quem fiscaliza, às vezes também é quem faz tal negócio.
Esse tráfico de combustíveis só é possível com a conivência de figuras colocadas no topo.
Vamos também falar da sucessão na liderança do MPLA. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Vamos às notícias internacionais. A Grã-Bretanha vai imediatamente suspender 30 licenças de exportação de armas das 350 que possui com Israel, porque existe o risco de que tal equipamento possa ser usado para cometer graves violações do direito humanitário internacional, disse o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy. Lammy disse ao Parlamento que o governo não está a impor um embargo na venda de armas a Israel, acrescentando que a Grã-Bretanha continua a apoiar o direito de Israel se defender, de acordo com a lei internacional. O presidente Joe Biden disse hoje que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu não está a fazer o suficiente para garantir um acordo para a libertação dos reféns detidos em Gaza pelo Hamas. Biden disse que os Estados Unidos estão prestes a apresentar uma proposta final aos negociadores que trabalham num acordo de reféns e cessar-fogo. Ele falava a repórteres na Casa Branca depois de forças israelitas recuperarem no fim de semana os corpos de 6 reféns, incluindo o israelita-americano Hersh Goldberg-Polen, de 23 anos de idade, de um túnel em Gaza. Os militares israelitas disseram que foram todos mortos pouco antes das tropas israelitas chegarem ao local. Questionado se achava que Netanyahu estava a fazer o suficiente para chegar a um acordo dos reféns, Biden disse não. Ele, contudo, não deu mais detalhes sobre os seus comentários. As novas críticas de Biden a Netanyahu ocorrem no momento em que ele e a vice-presidente Kamala Harris, que substituiu o presidente como candidato do Partido Democrata nas eleições de 5 de novembro, enfrentam crescentes apelos por ações decisivas para se acabar com a guerra de quase 11 meses em Gaza. Respondendo aos comentários de Biden, fontes israelitas de alto nível disseram que era notável que Biden estivesse a pressionar Netanyahu sobre um acordo de reféns em vez do líder do Hamas, Yahya Sinwar. Eles disseram que a declaração de Biden de que Netanyahu também que era também perigosa porque ocorreu dias depois do Hamas executar 6 reféns, incluindo um americano. Um alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuri, disse que as críticas de Biden a Netanyahu foram, e citamos, o reconhecimento americano de que Netanyahu foi responsável por minar os esforços para se chegar a um acordo. Em Israel, uma greve geral interrompeu bancos, transportes públicos, hospitais, lojas e o principal aeroporto do país numa ação do maior sindicato israelita para pressionar o governo a chegar a um acordo de cessar-fogo com o Hamas, e isto, portanto, dias depois de que os 6 reféns terem sido encontrados mortos em Gaza. Ataques que se pensa terem sido levados a cabo pelos úteis do Iémen tiveram como alvo dois navios, no Mar Vermelho. Os ataques ocorreram perto de onde as tripulações esperavam resgatar um navio tanque carregado com petróleo e ainda em chamas após outro ataque do grupo. Um ataque russo na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, atingiu na segunda-feira uma área residencial e feriu pelo menos 13 pessoas, disseram autoridades locais. O governador regional, Ole Sieniabov, disse em comentários na televisão que 4 bombas guiadas atingiram garagens perto de edifícios residenciais. Na sexta-feira, um ataque atingiu um edifício residencial na cidade, matando 7 pessoas e ferindo outras 97. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, disse que se encontrou hoje com o seu homólogo francês, Sébastien Lecornu, para discutir a situação na linha da frente e defesas antiaéreas. A China deu hoje as boas-vindas a dirigentes de toda a África que participam no Fórum China-África, o seu maior evento diplomático desde a pandemia da Covid-19. A China é o maior parceiro comercial de África, com um comércio bilateral a atingir 167.800 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano. Xi encontrou-se hoje com o presidente da República Democrática do Congo e também com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A polícia angolana deteve brevemente os organizadores de uma manifestação contra a lei sobre os crimes de vandalismo de bens públicos, portanto, essa tentativa de manifestação no sábado. A detenção aconteceu antes da manifestação, convocada por um grupo de organizações da sociedade civil. A ação da polícia está a merecer condenações, como diz o Coco Mukuta.
Os ativistas reprimidos no último sábado anunciaram a abertura de um processo de crime contra os oficiais responsáveis pelas detenções em Luanda. A informação foi avançada à Voz da América pelo Adilson Manuel, secretário da Juventude do Bloco Democrático e membro do Movimento Social que convocou a manifestação de 31 de agosto contra a lei que criminaliza o vandalismo dos bens públicos.
Alguns foram agredidos fisicamente e verbalmente, claro, e fomos levados então a várias esquadras da capital, a fim de podermos então concluir este processo de queixa-crime que nós vamos fazer contra esses órgãos da polícia.
Torelo Matéri, porta-voz interino do Comando Provincial da Polícia em Luanda, afirma não ter qualquer informação sobre a detenção deste pessoal.
Ninguém foi detido, não foram detidos. Foram até à unidade, foram identificados, foram postos em liberdade. Ninguém esteve detido.
Por outro lado, o analista Agostinho Sicato condena o facto de, nos últimos, as manifestações só serem permitidas quando são organizadas pelo...
Nos últimos tempos, nota-se claramente que... Todas as manifestações que não são favoráveis ao partido que governa automaticamente são reprimidas.
Sabe-se que o MPLA realiza no próximo sábado em todo o país marchas de apoio ao presidente João Lourenço, que certamente não enfrentarão qualquer impedimento das autoridades policiais. Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos condena o ato abusivo da polícia angolana contra os jornalistas, tal como nos diz Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
Condena o uso abusivo de autoridade dos agentes da Polícia Nacional contra os jornalistas na cobertura de protestos e manifestações, tal como ocorreu neste sábado, dia 30 de agosto. O colaborador da Rádio Despertar, Paulino Aurelio, que se encontrava a cobrir o ato de protesto devidamente identificado, foi levado à esquadra abusivamente e a jornalista da Lusa, Raquel Rio, foi intimidada e obrigada a entregar o material fotográfico, o que não aconteceu graças à intervenção de um oficial presente no local.
A Voz da América contactou igualmente o porta-voz do MPLA, Hilários, e o Wilson dos Santos, atual diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo Provincial de Luanda, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Voz da América.
Obrigado ao Coco Mukuta a salientar ainda que a Organização da Juventude da UNITA, a JURA, emitiu um comunicado condenando também o que chamou de brutal repressão da polícia no sábado. Para a JURA, a detenção dos manifestantes e jornalistas foi o que chamou de uma tentativa desesperada de silenciar a voz do povo. E agora algo de diferente, a diferença do preço de combustíveis entre os dois Congos, Congo Democrático e Congo Brazzaville e Angola, portanto a diferença de preços entre esses dois Congos e Angola, faz com que o contrabando de combustível angolano continue a ser um negócio rentável para contrabandistas desse mesmo combustível para esses dois países. As autoridades angolanas reconhecem que o contrabando de combustível passou a estar no topo dos principais crimes que se registram nas fronteiras terrestres do país e deixam transparecer que nem mesmo a lei, que entrou recentemente em vigor, se mostra suficiente para estancar o fenómeno. Venâncio Rodrigues.
O secretário provincial de Cabinda de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Henrique Bitede, admitiu neste fim de semana que as ações de contrabando são desenvolvidas por cidadãos nacionais e estrangeiros que adquirem ilegalmente a gasolina e o gasóleo com auxílio de frentistas. O governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, admitiu por seu turno na última semana que o seu governo está incapaz de travar o contrabando de combustível e pediu ajuda do presidente da República, que visitou por algumas horas a província. O governante considerou o contrabando como um cancro da província e reconheceu que os contrabandistas têm muita força. Analistas ouvidos pela Voz da América apontam a impunidade e o desrespeito das leis como parte do problema e sugerem medidas económicas e fiscais capazes de transformar o contrabando de recursos naturais em fonte de rendimento para o Estado e ainda uma maior fiscalização das fronteiras. Makuta Nkondo, político oriundo da província do Zaire e antigo deputado da Assembleia Nacional, diz não ter dúvidas em como altas patentes da polícia e generais e dirigentes do país são os proprietários das cisternas e considera branda a lei em vigor.
A polícia fronteiriça é cúmplice desse contrabando que luta para ser colocado nas fronteiras. Todos eles enriqueceram-se. Quer dizer que o contrabando de combustível é comparável ao narcotráfico na América Latina. Quer dizer que os donos desse sistema não são qualquer pessoa, são os grandes, os dirigentes, os generais, são eles que são os proprietários dessas cisternas. E como disse, o povo não só perdeu o medo das leis, mas há intocáveis donos dessas cisternas que se consideram intocáveis, que são cúmplices nessa situação. Mesmo no parlamento, já apelei isso há muitas vezes.
No seu turno, o ativista político e social Edson de Carvalho defende uma maior fiscalização por parte da polícia da Guarda Fronteira, mas não descarta a existência do que chamou de muita gente a mandar ao mesmo tempo.
Se não é da parte militar, às vezes é próprio da parte policial, se não é da polícia, das entidades políticas, e depois há um choque grande. E aqui a impunidade parece imperar. Quando eu ouço uma entidade, como um governador, se ela fazer um pedido sufocante de ajuda ao mais alto mandatário da nação, significa dizer que os choques continuam e nós já ouvimos essas coisas lá atrás. Já ouvimos um governador, né, na hora de passar a pasta, dizer, olha, agora é que vamos ver quem é general de verdade. Nós já ouvimos isso. Por que não tirar proveito desta matéria? Passarmos a fazer exportação legal num valor que se estipular e em vez de estarmos a combater, nós vamos perceber que ganhamos mais do que a combater. A corrupção é endêmica no nosso país. As alianças fazem-se de noite e de dia, por mais que queira, vai sempre haver caminho, porque infelizmente quem fiscaliza, às vezes também é quem faz o tal negócio.
Igual opinião tem o analista político e social Edido Manuel, que defende que o contrabando não se combate apenas com medidas repressivas.
É necessário que as pessoas, de facto, sejam, sobretudo, sensibilizadas, né? E que sintam também medo de serem punidas. Mas também é preciso melhorar os mecanismos, não é? É preciso também investir em termos de uma vigilância eletrónica por via de drones. Esse tráfico de combustíveis só é possível com a conivência de Angola, não é? E quem fala de Angola fala de figuras colocadas no topo, porque o que nós estamos vindo a verificar só é apenas a raia miúda, não é? Cai nas malhas da justiça, enquanto os tubarões que andam envolvidos no negócio, esses raramente são punidos.
Para o político Laurindo Neto, o contrabando dos recursos naturais é indicativo de que as leis angolanas não são para todos.
Porque não deixa de ser um bem público, seja o petróleo, seja a madeira, é o que sempre aconteceu, uma prática, desde que nós conhecemos o regime de tal maneira. As leis não são para todos, as leis não são aplicáveis a todos e por conseguinte, isso, a festa continua, não é? Uhum. Então, fora disso, vamos continuar a seguir mais do mesmo. São certamente pessoas intocáveis, porque há várias interpretações para a mesma lei, e uma delas é essa de que eu sou intocável, não é? Eu sou intocável.
Vinácio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos a emitir em onda média, em onda curta, e através das rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, com a referência Voa Português. Para contactos, ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é +1 202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes que quiserem participar, portanto, nesse programa, o África Agora, podem fazê-lo enviando perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. Eu vou repetir, o número é +1 202-251-9466. O MPLA realizou recentemente em Luanda um encontro dos secretários dos comitês de ação com o presidente João Lourenço. Isto numa altura de intensa especulação sobre a sucessão de João Lourenço. Este desmentiu notícias de que o antigo secretário-geral, Dino Matros, tinha sido por ele acusado de tentar desestabilizar o partido. Ele terá também desmentido notícias que esteja alinhado com o general Higino Carneiro para a sua sucessão. O Arandipa foi falar com o jurista Luís Jimbo, profundo conhecedor da cena política angolana e do MPLA.
O jurista Luís Jimbo não tem dúvidas em afirmar que a convocatória deste encontro com os comitês de ação, em última hora, foi para alinhar o pensamento do líder em relação ao polémico caso da sua sucessão.
A primeira é preciso considerar que esta reunião, este encontro nacional com os CAPS, acontece num contexto político interno e dinâmico do MPLA, que é relevante ter em conta que houve muito debate sobre a intenção ou não do presidente João Lourenço querer um terceiro mandato. E esta questão foi esclarecida logo no início do mês de julho pelo porta-voz de que não há intenção de um terceiro mandato porque há um impedimento constitucional muito claro. E daí iniciou-se internamente no MPLA já corridas para a sucessão da liderança do partido e da candidatura para a presidência da República. Ouvimos vozes, muitos atores interessados no MPLA e se especulou também muitos nomes de muitas pessoas. Ora, só que este ambiente de competição interna e democrática de multicandidaturas no MPLA é um desafio muito grande e é uma ameaça também por causa dos interesses do grupo, as consequências do combate à corrupção. E em volta de tudo isto, o presidente, o líder do MPLA, o presidente João Lourenço, entendeu, veja, há um mês atrás, anunciar o Congresso congresso extraordinário, exatamente para permitir, na consequência de que não haverá nenhum terceiro mandato, não aspira a este terceiro mandato.
Até porque ele afirma que neste congresso extraordinário não haverá renovação de mandatos.
Não, a questão é que ainda eu me estou a me referir à razão pelo qual este encontro foi chamado de última hora. Eu considero assim que foi chamado de última hora para alinhar esta posição da liderança do presidente João Lourenço nesta conjuntura de competição interna à sucessão do MPLA. Essa discussão que se vai fazer em novembro agora está claro é de que o líder do partido não terá de ser necessariamente o número um da lista. E aqui o presidente João Lourenço deixa bastante claro que o número um da lista vai ser jovem e vão estar mulheres. Né? Quer dizer, vamos ter os primeiros da lista jovens e mulheres.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão, e os ouvintes podem ouvir a extensa reportagem do Arão Dipa com vários entrevistados sobre esta questão da sucessão de João Lourenço na nossa página na internet voaportugues.com. Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque já depois de amanhã, na quarta-feira, iniciam-se os jogos de qualificação para o CAN 2025, a realizar em Marrocos. Entramos na fase de grupos. Estão lá quatro dos PALOPs: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que entram em ação na quinta-feira. Guiné-Bissau vai estar em Eswatini. Angola vai estar no Ghana. Sexta-feira, Cabo Verde está no Egito, a defrontar os faraós. Moçambique está no Mali. A seleção moçambicana Mambas estão a caminho de Bamako, capital do Mali, onde a partir da manhã vão já iniciar a preparação para o jogo da primeira jornada do Grupo I. A salientar que dos 23 jogadores convocados pela seleção, 12 militam no estrangeiro e os restantes 11 alinham no Moçambola, o campeonato de Moçambique. Depois, na próxima semana, há mais. Moçambique vai receber a Guiné-Bissau. Este vai ser bom. Vai ser quente. Vamos agora para a Europa, onde também entramos num período de interrupção dos campeonatos devido a competições a nível nacional, e para o Benfica de Portugal, esta interrupção vem mesmo a tempo para se reorganizar. Benfica empatou no sábado frente ao Moreirense, um golo do empate, um penalti no 97º minuto, treinador Roger Schmidt despedido. Quem é que vai substituí-lo? Fala-se de Bruno Lage, que levou o Benfica a ganhar um campeonato. O presidente do Benfica, Rui Costa, diz que o anúncio virá em breve.
Não vale a pena estarmos a falar de nomes. Tenho visto e tenho lido muitos nomes na imprensa, alguns deles, inclusive, que até estão empregados. E, portanto, os benfiquistas irão saber, em primeira mão, quem será o novo treinador do Benfica, mas não me façam estar a especular agora em nomes. Certo é que é muito em breve.
Rui Costa, presidente do Benfica de Portugal, neste fim de semana, ao fim de 4 jornadas. O Benfica está a 5 pontos do líder, o Sporting, de novo o Rui Costa.
Repito aquilo que já disse, creio eu, mais uma vez, com a máxima convicção que esta época não está perdida. Temos aqui este handicap, mas está nas nossas mãos recuperá-lo e temos todo o tempo do mundo para fazer e temos qualidade suficiente no plantel para fazer também.
É verdade. Ninguém é campeão ao fim de 4 jornadas quando ainda faltam dezenas de jogos. Mas é um mau princípio. Quem está a ter um bom princípio é o atual campeão, o Sporting, que bateu o Porto por 2-0, o segundo gol do Sporting, marcado pelo moçambicano Jani Catamos. Esteve em campo o tempo todo, o Sporting isolado com 12 pontos, seguido do Porto, do Guimarães, do Famalicão e Santa Clara, todos com 9 pontos. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, esse está contente.
Eu sinto que nós já estamos ao nível dos outros. E eu, nos primeiros anos, não sentia. Acho que havia ali ainda uma... Nunca o disse... Mas sentia, acho que tínhamos que ter outra coisa para chegar àquele patamar. Eu acho que nós, agora, se jogarmos o nosso jogo, impormos o nosso jogo, e temos muito para melhorar, porque em jogos grandes às vezes ainda temos alguma dificuldade em impor o nosso jogo.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, na vizinha Espanha, quem está no topo são os suspeitos do costume. Barcelona isolado no topo com 4 jogos, 4 vitórias, No sábado deu cabazada, super cabazada, 7-0 ao Valladolid. Em segundo está o Real Madrid, que ontem bateu o Betis por 2-0 e finalmente Kylian Mbappé marcou os dois. Em terceiro, com os mesmos pontos, está o Atlético Madrid, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, que neste fim de semana esteve em campo todo o tempo. O Villarreal está em quarto, também com 8 pontos. A Inglaterra, a salientar a derrota em casa do Manchester United, foi atropelado pelo Liverpool 3-0. E agora pergunta-se se vai acontecer ao treinador Ten Hag o mesmo que aconteceu ao treinador do Benfica, Roger Schmidt. Manchester City, esse, são meio cego. Foi ao campo do West Ham ganhar por 3-1 com 3 golos do norueguês Haaland. City está no topo com 9 pontos, os mesmos que o Liverpool. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen, os homens da Aspirina Bayer, finalmente apanharam dor de cabeça, finalmente perderam. Estiveram a bater o Leipzig por 2-0, perderam por 3-2. O Bayer não perdia no campeonato alemão há 35 jogos, incluindo todo o campeonato da época passada. Não se pode ganhar todas. Foi a segunda jornada do campeonato alemão. Bayern de Munique está no topo com 2 vitórias, os mesmos que o Leipzig e o Heidenheim. Ténis aberto dos Estados Unidos, os grandes continuam a cair. Ontem, nos femininos, a atual detentora do título, Coco Gauff, foi à vida. Perdeu com a compatriota Emma Navarro, 2-1, parciais de 6-3, 4-6, 6-3. Bye bye, Coco. Aqui, Washington, Voz da América, aqui uma notícia: um navio registado em São Tomé é parte de uma operação para se violar as sanções ao Irão, particularmente a venda do seu petróleo. Isto segundo o Washington Post. O navio Ceres 1 esteve envolvido numa colisão com outro navio a 19 de julho, causando danos significativos em ambos os navios. E analistas de navegação marítima disseram que isso se deveu ao facto do navio registado em São Tomé estar a transmitir dados falsos de localização nos canais usados internacionalmente para seus navios. O Washington Post disse que o Ceres 1 faz parte de uma frota de petroleiros a operar fora das regulamentações internacionais para alimentar o apetite da China por petróleo alvo de sanções. O Ceres 1, operando com a bandeira de São Tomé, esteve em águas iranianas em março, depois iniciou uma viagem para a China, durante a qual, em várias ocasiões, não era detectado através das frequências de rádio. Foi na sua viagem de regresso da China, a caminho da Malásia, que o navio chocou com o Afia Nile, e um perito disse ao Washington Post que se o Ceres 1 não tivesse já esvaziado o seu carregamento na China, teria dado uma catástrofe. Um porta-voz da Embaixada da China em Washington disse que o seu país leva a cabo operações energéticas normais com outros países, operações essas que são legítimas ao abrigo da lei internacional. O Ceres 1 foi lançado ao mar em 2011 e tem estado a operar para além do limite de 15 a 20 anos que os operadores de petroleiros impõem por razões de segurança. Nos últimos 5 anos, disse o Washington Post, tem estado a operar sobre 4 bandeiras diferentes, mais recentemente sob registro de São Tomé e Príncipe, que, segundo o jornal, é conhecido por tarifas baixas de registro e supervisão vaga. Pode ver mais pormenores na nossa página na internet voaportugues.com. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora deste programa, de uma hora. Continuo com a Voz da América.
caríssimo ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na segunda parte da sua emissão vespertina, neste 2 de dezembro de 2024. No som está connosco o Al Santos, a realização é de Jaime Faria, o João Santa Rita vai apresentar as notícias, eu sou o Amém Miguel, uma vez mais, votos de boa escuta. O navio registado em São Tomé e Príncipe é parte de uma operação para se violar as sanções ao Irão, particularmente a venda de petróleo. A corrida eleitoral continua em Moçambique com uma carteira de promessas que destaca oportunidades para jovens. Aqui nos Estados Unidos, Joe Biden acusa o primeiro-ministro de Israel de não fazer o suficiente para se alcançar o cessar-fogo em Gaza, enquanto a Grã-Bretanha suspende o envio de algumas armas para Israel. A cimeira China-África abre em Pequim com dezenas de dirigentes africanos. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América apresenta através do seu próprio retransmissor. Também transmitimos na nossa página, que é www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta importar escrever VOA Português. O nosso contacto no WhatsApp e também o nosso canal é o mais um 202-251-9466. 13h32 aqui em Washington. De seguida, João Santa Rita e as notícias do mundo.
A Grã-Bretanha vai imediatamente suspender 30 licenças de exportação de armas das 350 que possui com Israel, porque, segundo disse o ministro das Relações Exteriores, existe o risco de que tal equipamento possa ser usado para cometer graves violações do direito humanitário internacional. Por outro lado, o presidente Joe Biden disse hoje que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu não está a fazer o suficiente para garantir um acordo para a libertação de reféns detidos em Gaza pelo Hamas. Biden disse que os Estados Unidos estão prestes a apresentar uma proposta final aos negociadores que trabalham num acordo de reféns e cessar-fogo. As novas críticas de Biden a Netanyahu ocorrem no momento em que ele e a vice-presidente Kamala Harris enfrentam crescentes apelos para ações decisivas para se acabar com a guerra na faixa de Gaza. Respondendo aos comentários de Biden, fontes israelitas de alto nível disseram que era notável que Biden estivesse pressionando Netanyahu sobre um acordo de reféns em vez do líder do Hamas, Yahya Sinwar. Um alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuri, disse que as críticas de Biden a Netanyahu foram o reconhecimento americano de que Netanyahu foi responsável por minar os esforços para chegar a um acordo. Em Israel, uma greve geral interrompeu bancos, transportes públicos, hospitais, lojas e o principal aeroporto do país numa ação do maior sindicato israelita para pressionar o governo a chegar a um acordo de cessar-fogo com a Hamas. Um ataque russo na cidade ucraniana de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, atingiu hoje uma área residencial e feriu pelo menos 13 pessoas. Na sexta-feira, um ataque atingiu um edifício residencial na cidade, matando 7 pessoas e ferindo outras 97. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, disse que se encontrou hoje com o seu homólogo francês, Sébastien Lecornu, para discutir a situação na linha da frente e nas defesas aéreas. A China deu hoje boas-vindas a dirigentes de toda a África que participam no Fórum China-África, o seu maior evento diplomático desde a pandemia da Covid-19, com a expectativa de mais de uma dúzia de líderes e delegações. A China, a segunda maior economia do mundo, é uma maior parceiro comercial de África, com o comércio bilateral a atingir 167.800 milhões de dólares só no primeiro semestre deste ano. Entre os líderes na capital está o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que chegou na manhã de hoje para uma viagem de 4 dias, durante a qual visitará a cidade de Shenzhen, potência tecnológica do sul. O comércio entre a China e a África do Sul disparou para 38.800 milhões de dólares em 2023. O presidente Xi encontrou-se hoje com o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, informou a agência de notícias estatal Xinhua. A China tem uma presença significativa no Congo Democrático, onde está interessada em explorar vastos recursos naturais, incluindo cobre, ouro, lítio e minerais de terras raras.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. No entanto, João continua connosco porque traz uma outra informação. Um navio registrado em São Tomé e Príncipe é parte de uma operação para se violar as sanções ao Irão, particularmente no tocante à venda do seu petróleo. Esse navio petroleiro, registrado em São Tomé e Príncipe, esteve envolvido numa recente colisão ao largo da Malásia e é usado para violar as sanções impostas ao Irão, revela o diário Washington Post, João Santa Rita.
O navio Ceres 1 esteve envolvido numa colisão com outro navio a 19 de julho, causando dados significativos em ambos os navios. E analistas de navegação marítima disseram que isso se deveu ao facto do navio registado em São Tomé estar a transmitir dados falsos de localização nos canais usados internacionalmente para se localizar navios. O Washington Post disse que o Ceres 1 faz parte de uma frota de petroleiros, e citamos, a operar fora das regulamentações internacionais para alimentar o apetite da China por petróleo alvo de sanções. Fim de citação. O Ceres 1, operando com a bandeira de São Tomé, esteve em águas iranianas em março e depois iniciou uma viagem para a China, durante a qual, disse o jornal, em várias ocasiões, não era detectado através de frequências de rádio. Foi na sua viagem de regresso da China, a caminho da Malásia, que o navio chocou com o Afia Nile, e um perito disse ao Washington Post que se o Ceres 1 não tivesse já esvaziado o seu carregamento na China, ter-se-ia dado o que chamou de uma catástrofe. Ao abrigo das leis internacionais, os petroleiros são obrigados a transmitir a sua localização através do seu Sistema Automático de Identificação, AIS na sigla inglesa, para poderem ser localizados por outros navios. Mas embarcações envolvidas no contrabando de petróleo iraniano e da Rússia falsificam esses dados. O Ceres 1 foi lançado ao mar em 2011 e, segundo o jornal, tem estado a operar para além do limite de 15 a 20 anos que os operadores de petroleiros impõem por razões de segurança. Nos últimos 5 anos, estamos a citar, tem estado a operar sob 4 bandeiras diferentes, mais recentemente sob registro de São Tomé e Príncipe, um país ilha africano conhecido por ter tarifas baixas de registro e uma supervisão vaga. Estávamos a citar o Washington Post. Um porta-voz da Embaixada da China em Washington disse que o seu país, citamos, leva a cabo cooperação energética normal com outros países, que é legítima ao abrigo internacional.
13 horas e 38 minutos aqui em Washington, D.C. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique continua a campanha eleitoral. Depois de críticas por não ter feito qualquer aparição na primeira semana, o Ousuf Mahamat, líder da RENAMO e também candidato presidencial deste partido, iniciou no domingo o seu périplo de caça ao voto. Mahamat escolheu a sua província natal de Nampula. Ele fez promessas de reformar o aparelho do Estado e lutar contra a fome. Defendendo a mecanização da agricultura, Mahamat disse, e cito, queremos desenvolver o nosso país para que o nosso povo tenha almoço e jantar, pelo menos 2 refeições. Fim da citação. E o MDM foi a Chimoio, na província de Manica, prometer emprego aos jovens através da mobilização de financiamento para que possam criar as suas fontes de rendimento. O MDM concorre à presidência com Lutero Simango. Também em Manica, o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, fez outra promessa. Os jovens, disse ele, devem ter autorização para explorar o ouro, porque a terra é nossa e o ouro é nosso. Por isso, quer dizer aos jovens e à população para votarem na Frelimo e no seu candidato para verem resolvidos todos estes problemas. Palavras do candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo. Com a sua carteira de promessas, o candidato independente, Venâncio Mondlane, escalou no fim de semana Murrumbala, na província da Zambésia. Além de emprego para jovens, Mondlane
quer uniformizar o estatuto de antigos combatentes, todos terão a mesma consideração, sem exclusão. Fez promessas de bolsas de estudo para os filhos de antigos combatentes e formação para terem fontes de rendimento. O emprego para jovens é também sua prioridade, isto na lista de promessas. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Ainda falando de eleições, na última edição do programa África Agora, Amara Lassalete conversou com o analista político Dércio Alfazema. Um ponto da conversa foi a participação efetiva dos jovens na política, que, na sua opinião, ainda está aquém, fazendo referência à sua participação como líderes e não mero acompanhante de campanhas. Por outro lado, Alfazema julga que os partidos políticos devem encontrar alternativas para financiar as suas campanhas.
Com 21 milhões que recebem para os candidatos a presidente da República, fazendo contas rápidas para um trabalho diário em cada distrito, este valor pode custar por aí entre 3, 4, no máximo 5 milhões de meticais. Ou seja, o trabalho diário de cada um dos candidatos a presidente custa cerca de 5 milhões de meticais, por excesso, arredondados por excesso. Então, 5 mil meticais, digo. 5 mil meticais não dá nem sequer para o seu próprio transporte. Então, é um valor que não cobre, mas está também muito para além daquilo que são as condições do país para dar aos candidatos e financiar a campanha. Então, a questão passa por se apertar ainda mais as contas públicas para se extrair o máximo que for possível para que os partidos possam fazer a campanha, a dimensão do processo e a dimensão da realidade no terreno, mas passa pelos partidos encontrar outras formas alternativas de financiamento. O que acontece, Mayra, é que a maior parte dos partidos, eles não têm membros, ou se têm, não pagam cotas. Então, são os membros que estão à espera que os partidos lhes tragam algum benefício, mas eles não têm um ideal que lhes leva a olhar o partido e a contribuírem ou encontrarem formas para manter o seu partido ativo. Nós estamos a falar de 37 partidos políticos nestas eleições, mas nós sabemos que no dia a dia, mesmo agora no período eleitoral, são 4, 5 partidos que conseguem se manter presentes e ativos e que têm alguma relevância em termos de trazer narrativas alternativas no cenário político nacional. Mas a nossa lei de partidos políticos foi aprovada no contexto de resolver as questões de conflito na década 90. É uma lei muito permissiva. Ela simplesmente facilita a criação dos partidos, mas não lhes obriga a cumprir convenientemente o seu papel. Então, acabamos de ter uma democracia que é sustentada por uma lista enorme de partidos políticos, mas que em termos de relevância, em termos de qualidade da nossa democracia, a partir das ações desses partidos políticos, não tem um impacto nenhum.
Décio, todas as eleições trazem uma certa esperança na ideia de mudança, muitas vezes encabeçada por uma sociedade civil jovem e ativa. Como analista político, como é que vê o envolvimento dos jovens na política moçambicana e até que ponto é que os políticos têm em conta o que os jovens querem?
Não, o jovem faz parte de uma base de eleitorado muito grande. E são jovens e mulheres, são a maioria da população eleitoral em Moçambique. E os jovens têm demandas muito próprias, mas quando nós vamos ver em termos de representação, sobretudo nos órgãos eleitos, a presença de jovens não é condizente com aquilo que é a sua força em termos de poder de voto e de influenciar a decisão e a tendência do voto no país, no Parlamento. Nós estamos agora a terminar essa legislatura. Eu penso que nós começamos com 17, 15 deputados jovens, portanto, abaixo de entre 18 e 35 anos, mas estamos a terminar a legislatura com cerca de 5, 6 jovens que estão ainda nessa faixa etária de jovem. Então, significa que a entrada de jovem, para além de ser tardia nos órgãos eleitos, também é um número ainda muito pequeno. Mas se nós formos olhar para Frelimo, Renamo, MDM, que são as principais forças políticas e estão representadas no Parlamento, a sua base de apoio é que são partidos essencialmente com uma base juvenil muito forte. Até tem organizações de jovens. Mas nesta coisa de jogo de poder, disputa de poder, infelizmente os jovens acabam não tendo muita expressão e não conseguem, consequentemente, estar significativamente representados nos órgãos eleitos. Mesmo se formos olhar os presidentes, não digo os governadores, cabeça de listas, nós praticamente só é a Frelimo que tem um jovem em Inhambane, e o MDM parece que também tem uma jovem, não lembro muito bem qual é a província. Então, os jovens, infelizmente, acabam estando representados numa grande minoria, quando na verdade são os que demandam por mais necessidades em termos daquilo que é plano de governação.
Era o analista político Dércio Alfazema em conversa com a Maria da Salete no programa África Agora da última semana. Em Angola, o partido MPLA realizou recentemente em Luanda o encontro de secretários dos comitês de ação com o presidente João Lourenço. Isto numa altura em que há uma intensa especulação sobre a sucessão de Lourenço. Ele desmentiu notícias de que o antigo secretário-geral do MPLA, Dino Matrosse, tenha sido por ele acusado de tentar desestabilizar o partido. Ele terá também desmentido notícias que esteja alinhado com o general Higino Carneiro para a sua secessão. O Arão Dipa, nosso colaborador em Luanda, foi ouvir o jurista Luís Jimbo, profundo conhecedor da cena política angolana e do MPLA.
O jurista Luís Jimbo não tem dúvidas em afirmar que a convocatória deste encontro com os comitês de ação em última hora foi para alinhar o pensamento do líder em relação ao polémico caso da sua sucessão.
Primeiro é preciso considerar que esta reunião, este encontro nacional com os CAPs, acontece num contexto político interno e dinâmico do MPLA, que é relevante ter em conta que houve muito debate sobre a intenção ou não do presidente João Lourenço querer um terceiro mandato. E esta questão foi esclarecida logo no início do mês de julho pelo porta-voz de que não há intenção de um terceiro mandato porque há um impedimento constitucional muito claro. E daí iniciou-se internamente no MPLA já corridas para a sucessão da liderança do partido e da candidatura para a presidência da República. Ouvimos vozes, muitos atores interessados no MPLA e se especulou também muitos nomes de muitas pessoas. Ora, só que este ambiente de competição interna e democrática de multicandidaturas no MPLA é um desafio muito grande e é uma ameaça também por causa dos interesses de grupo, as consequências do combate à corrupção. Tudo isto, o presidente, o líder do MPLA, o presidente João Lourenço, entendeu, veja, anunciar o Congresso Extraordinário, exatamente para permitir na consequência de que não haverá nenhum terceiro mandato, não aspira a este terceiro mandato.
Até porque ele afirma que neste Congresso Extraordinário não haverá renovação de mandatos.
Não, a questão é que ainda eu me estou a referir à razão pelo qual este encontro foi chamado de última hora. Eu considero assim que foi chamado de última hora para alinhar esta posição da liderança do presidente João Lourenço nesta conjuntura de competição interna à sucessão do MPLA. Essa discussão que se vai fazer em novembro agora está claro e de que o líder do partido não terá de ser necessariamente o número um da lista. E aqui o presidente Lourenço deixou bastante claro que o número um da lista vai ser jovem e vão estar mulheres. É? Quer dizer, vamos ter os primeiros da lista jovens e mulheres.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Música.
Funcionários da Casa Branca saudaram o resgate de um refém israelita detido pela Hamas na semana passada e disseram que estão a finalizar um acordo de cessar-fogo. Mas mesmo que se chegue a um acordo, uma futura administração dos Estados Unidos continuará a herdar o problema de gestão de tensões do Médio Oriente.
Mais um ataque mortal de Israel a outro campo de refugiados em Gaza, enquanto os negociadores tentam chegar a um acordo de cessar-fogo em troca da libertação dos reféns israelitas detidos pelo Hamas. Um deles resgatado na terça-feira.
Bem-vindo a casa, Farhan al-Kadi. Felicito o exército israelita e o Shin Bet por mais uma operação de salvamento bem-sucedida. Estamos a trabalhar incansavelmente para trazer todos os nossos reféns de volta.
Esta é uma mensagem que a vice-presidente Kamala Harris também sublinhou quando aceitou a sua nomeação como candidata presidencial do Partido Democrata na semana passada.
O presidente Biden e eu estamos a trabalhar para acabar com esta guerra, de modo a que Israel esteja seguro, os reféns sejam libertados, o sofrimento em Gaza termine e o povo palestiniano possa realizar o seu direito à dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação.
Para além do seu mandato como vice-presidente, Harris não tem experiência em política externa. O seu conselheiro da Segurança Nacional é Philip Gordon, que serviu sob presidentes democratas, incluindo Bill Clinton, Barack Obama, bem como Joe Biden. Este facto assinala continuidade em relação às anteriores administrações democratas, incluindo o apoio militar a Israel, ao que o seu antigo conselheiro de Segurança Nacional reafirma.
O vice-presidente e o presidente apoiaram a assistência militar dos Estados Unidos a Israel, não apenas de acordo com o acordo existente que temos com Israel, mas também um aumento este ano devido às suas necessidades.
Isto apesar das exigências dos americanos árabes e muçulmanos, bem como dos democratas progressistas e jovens para um embargo à venda de armas a Israel. Ao mesmo tempo, Harris expressou mais simpatia pelo sofrimento dos palestinianos do que Biden.
We can't learn a lot from what she says.
Não podemos aprender muito com o que ela diz agora, porque tem como objetivo ganhar uma eleição e manter o Partido Democrata unido. E como o Partido Democrata está dividido entre os que se simpatizam mais com Israel e os que se simpatizam mais com os palestinianos, ela tem de dizer basicamente banalidades. E é isto que tem feito.
Comparado com Biden, que sublinha frequentemente que a sionista Harris, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, pode estar mais ciente dos pontos de vista do Sul global.
Ela tem consciência do que o resto do mundo pode sentir em relação ao Médio Oriente, ao neocolonialismo, ao neoimperialismo, e espero sinceramente que ela tenha a oportunidade de fazer valer essas experiências se vier a ser presidente, porque essa é a realidade do que a política externa dos Estados Unidos precisa para enfrentar os desafios futuros, que são muito diferentes dos desafios das últimas três décadas.
Se ganhar em novembro, Harris herdará os desafios dos seus antecessores, incluindo o conflito prolongado no Médio Oriente. Ela terá de formular a sua própria política externa, um assunto complexo e de alto risco que envolve múltiplos interesses.
Sotino visitou a propriedade de Jacob Zuma em Kanja em julho para observar o Kukela, uma tradição que marcou o início da proposta de casamento de Rei Mswati III em nome de Jacob Zuma, filha do ex-presidente sul-africano que é líder do partido político Umkhonto Wesizwe. O analista político Mandla Sashwayo vê essa união como um movimento estratégico, consolidando interesses económicos e políticos.
O papel e a capacidade do presidente Zuma de ser um grande embaixador da Suazilândia ou da família real Suaz é uma questão incontestável e se tornou ainda mais importante, na minha opinião, com o desenvolvimento ou surgimento de MK como um partido político com o presidente Zuma como seu presidente absoluto.
With President Zuma as its absolute president.
O advogado sul-africano de origem Swazi e presidente do Fórum Multissetorial, Sipelo Ngomezulu, minimiza o impacto político do casamento, argumentando que o papel reduzido de Zuma na política sul-africana o torna incapaz de influenciar a política Swazi. No entanto, ele prevê um fortalecimento de laços comerciais e interesses financeiros existentes entre os dois líderes, potencialmente consolidando as dinastias Dlamini e Zuma por meio dessa união.
Of course, this marriage will serve the purpose of
É claro que esse casamento servirá ao propósito de fortalecer as relações bilaterais entre o rei de Eswatini e o ex-presidente, pois sabemos agora que o ex-presidente da África do Sul e o rei são, na verdade, parceiros de negócios de alguma forma e estiveram envolvidos em alguns negócios obscuros relacionados à lavagem de dinheiro e, portanto, esperamos que parte do relacionamento deles realmente floresça. Talvez em terceiro lugar, apenas para fortalecer os laços familiares entre as duas famílias, a dinastia Dlamini e a dinastia Zuma na Suazilândia.
É da Zuma e da Dlamini dinastia em Suazilândia.
Espera-se que Zuma vá a julgamento por múltiplas acusações de corrupção e extorsão em abril. Ele se declarou inocente das acusações. Enquanto isso, o rei Mswati III foi criticado por sua controversa poligamia e estilo de vida luxuosa. O ex-membro do Parlamento de Eswatini, Mduduzi Simelane, diz que o casamento do rei não será barato.
Para já, este casamento de alto perfil, com seu dote alto de 100 cabeças de gado e 2 milhões de rands e todos os outros custos ocultos associados a um casamento desta natureza, coloca uma pressão significativa na economia de Eswatini. Em segundo lugar, dentro dos círculos reais, esta união também foi recebida com oposição interna entre as esposas reais. Há muitas outras coisas que sabemos, mas não divulgaremos, mas este casamento causará um alvoroço.
O advogado do Tribunal Superior de Eswatini, Sibosiso Mshabase, concorda que seja visto como uma união estratégica de duas famílias poderosas ou uma decisão pessoal para estender influência e ganho financeiro. O casamento do rei com Nkebu Zuma terá um impacto duradouro nos laços das duas nações, para o melhor ou para o pior.
Na página esportiva vamos começar com o futebol africano, porque já depois de amanhã, na quarta-feira, iniciam-se os jogos de qualificação para o CAN 2025, a realizar em Marrocos. Entramos na fase de grupos, estão lá quatro dos PALOPs: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que entram em ação na quinta-feira. Guiné-Bissau vai estar em Eswatini. Angola vai estar no Ghana. Sexta-feira, Cabo Verde está no Egito, a defrontar os faraós. Moçambique está no Mali. A seleção moçambicana Mambas estão a caminho de Bamako, capital do Mali, onde a partir da manhã vão já iniciar a preparação para o jogo da primeira jornada do Grupo I. A salientar que dos 23 jogadores convocados pela seleção, 12 militam no estrangeiro, e os restantes 11 alinham no Moçambola, o campeonato de Moçambique. Depois, na próxima semana, há mais. Moçambique vai receber a Guiné-Bissau. Este vai ser bom. Vai ser quente. Vamos agora para a Europa, onde também entramos num período de interrupção dos campeonatos devido a competições a nível nacional. E para o Benfica de Portugal, esta interrupção vem mesmo a tempo para se reorganizar. Benfica empatou no sábado frente ao Moreirense, um golo do empate, um penalti no 97º minuto, treinador Roger Schmidt despedido. Quem é que vai substituí-lo? Fala-se de Bruno Lage, que levou o Benfica a ganhar um campeonato. O presidente do Benfica, Rui Costa, diz que o anúncio virá em breve.
Não vale a pena estarmos a falar de nomes, tenho visto e tenho lido muitos nomes na imprensa, alguns deles inclusive que até estão empregados. E, portanto, os benfiquistas irão saber, em primeira mão, quem será o novo treinador do Benfica. Estava a expectar agora. Certo é que é muito em breve.
Rui Costa, presidente do Benfica de Portugal, neste fim de semana, ao fim de 4 jornadas, o Benfica está a 5 pontos do líder, o Sporting. De novo, Rui Costa.
Repito aquilo que já disse, creio eu, mais uma vez, com máxima convicção, que esta época não está perdida. Temos aqui este handicap, mas está nas nossas mãos recuperá-lo e temos todo o tempo do mundo para fazer e temos qualidade suficiente no plantel para fazer também.
É verdade. Ninguém é campeão ao fim de 4 jornadas quando ainda faltam dezenas de jogos. Mas é um mau princípio. Quem está a ter um bom princípio é o atual campeão Sporting, que bateu o Porto por 2-0, o segundo gol do Sporting, marcado pelo moçambicano Jani Catamos. Esteve em campo o tempo todo, o Sporting isolado com 12 pontos, seguido do Porto, do Guimarães, do Famalicão e Santa Clara, todos com 9 pontos.
Obrigado, João Santa Rita, pelo desporto. Marcamos o ponto final. Ao Santos, Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. Voltaremos amanhã para mais uma emissão desportiva. Entretanto, continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima noite de segunda-feira e bom setembro.